Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa noite. Uma criança sofreu queimaduras no infantário em Beja, quando, segundo fonte da direção da instituição, uma educadora o lavava e não verificou a temperatura da água, tendo sido transportada para o hospital local e depois transferida para Lisboa. O processo está em averiguações, mas confirmamos que houve um acidente, disse hoje à agência Lusa, fonte da direção do infantário do Centro Paroquial e Social do Salvador, em Beja. Na segunda-feira, ao início da manhã, a educadora procedeu à higiene com a água do menino de 3 anos, mas, segundo a fonte da instituição, não verificou a temperatura da água. A criança ficou com várias queimaduras, nos pés e no rabo, ao sentar-se no poliban, e teve de ser encaminhada para a urgência do Hospital de Beja, disse a mesma fonte, acrescentando que foi um acidente e tudo tão rápido que não deu para intervir. Segundo o elemento da direção do infantário do Centro Paroquial e Social do Salvador, esta foi a primeira vez que um caso destes aconteceu na instituição. Contactada pela Lusa, uma outra fonte conhecedora do processo revelou que o menino foi observado às queimaduras no Hospital de Beja e transferido para o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa. De acordo com a direção do Centro Paroquial e Social de Beja, frequentado por um total de 320 crianças dos 0 aos 12 anos, a educadora em causa deixou logo de trabalhar com a instituição e foi convidada a ir embora. Depois, a própria apresentou admissão por não se sentir bem com a situação, a qual foi aceite. Vamos continuar com o processo em averiguações e o que podemos é desejar as melhoras à criança, afirmou fonte da direção.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 19 de abril um homem de 25 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Mira. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de sensibilização para a defesa da floresta contra incêndios que decorria numa feira na localidade de São Luís, depois de os militares da Guarda detectarem, numa das bancadas, substâncias suspeitas de serem produto estupefaciente, tendo comunicado a situação ao posto territorial de Colos. Segundo relata a GNR, no seguimento das diligências policiais, os militares abordaram o suspeito, tendo verificado que o mesmo exibia produto estupefaciente, bem como o material utilizado na sua pesagem e acondicionamento, encontrando-se o produto preparado e dividido em pequenas doses de cannabis, incluindo cigarros manufaturados. No decorrer da ação foi realizada uma revista de segurança ao suspeito e uma busca sumária ao veículo que permitiram apreender mais produtos estupefacientes. Da ação resultou a apreensão de 13 doses de cannabis, 9 frascos de óleo de cannabis, 3 balanças digitais de precisão e um veículo. A direção da Organização Regional de Beja do PCP promove esta terça-feira 2 ações no âmbito da Jornada Nacional de Protesto e Luta em Defesa do Serviço Nacional de Saúde. As iniciativas que o PCP está a promover por todo o país vão ter lugar em Beja, às 18 horas nas Portas de Mértola, e em Serpa, à mesma hora, no Espelho de Água. Melhorar as condições dos profissionais de saúde, aumentar o investimento, garantir um correto financiamento e autonomia de gestão, reintroduzir a gestão democrática das unidades do SNS, garantir a gestão pública, reforçar a capacidade de resposta e diminuir os custos dos utentes com a saúde, são as propostas defendidas pelo PCP para o SNS no âmbito desta ação. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP promovem a partir desta terça-feira a campanha Na Estrada Todos Somos Vulneráveis. A decorrer até 27 de abril, trata-se da 4ª campanha do Plano Nacional de Fiscalização de 2026, dedicada aos utilizadores vulneráveis, peões, utilizadores de velocípedes e de dispositivos de mobilidade pessoal, como as trotinetas elétricas. É a primeira campanha dedicada especificamente a estes utilizadores, refletindo a crescente diversidade de modos de deslocação, sobretudo dentro das localidades e em estradas secundárias. A campanha tem como objetivo, segundo o comunicado conjunto das entidades promotoras, alertar por os comportamentos de risco associados à circulação rodoviária, em particular dentro da localidade e em estradas secundárias, que contribuem para acidentes com utilizadores vulneráveis, nomeadamente atropelamentos, promovendo a adoção de comportamentos seguros e uma convivência mais segura entre todos os utilizadores da estrada. As ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária decorrem em simultâneo com operações de fiscalização realizadas pela GNR e pela PSP, que vão incidir em locais de maior circulação de utilizadores vulneráveis, nomeadamente passadeiras, cruzamentos, ciclovias e zonas de tráfego misto. A Câmara Municipal de Beja vai assinalar os 52 anos da Revolução de Abril com um vasto conjunto de atividades culturais e desportivas. Em comunicado, a Câmara de Beja revelou que um dos momentos simbólicos da programação vai ser na noite de 24 de Abril, com o regresso à cidade dos Chutos e Pontapés, uma banda incontornável da música portuguesa e que juntará diferentes gerações por um momento de partilha e celebração da democracia. O espetáculo, mais do que um evento cultural e de celebração, significa o retomar do convívio e da centralidade do estádio Dr. Flávio dos Santos, um espaço carregado de memória coletiva que nos últimos anos tem sido alvo de degradação e subutilização. Este concerto afirma-se como ponto de partida para a revalorização e reintegração deste espaço na dinâmica urbana e comunitária de Beja, destacou o município. O programa já iniciado contou com um espetáculo de Rogério Charras na passada sexta-feira, estando igualmente previsto um concerto com Fernando Pardal e Amigos, no dia 24, enquanto no dia seguinte realiza-se um baile folk com Celina da Piedade e a atuação da banda da Sociedade Filarmónica Bejense e um concerto de Chiaro no estádio. Os DJs Wilson Honrado, Joana Peras e MC Filipa Correia também integram o cartaz musical das comemorações, constituído por outros momentos. Na noite de dia 24, também no estádio Dr. Flávio dos Santos, está previsto um desfile e a atuação do grupo de bombos Rufar e Bombar, às 22 horas, e duas horas depois, o tradicional espetáculo de fogo de artifício. No âmbito artístico estão patentes ao público as exposições 50 Rostos de Abril, de Cabrita Nascimento, na Biblioteca Municipal, e Vozes que Ecoam na Liberdade, de Érico Barbosa, no espaço A Futurama. O ponto alto das comemorações acontece no dia 25, com as manhãs desportivas e em família, a partir das 10 da manhã, no Jardim Público, reunindo agentes, associações e clubes desportivos do concelho para demonstrações, jogos tradicionais, insufláveis e uma aldeia de brincar, de acordo com a autarquia. Nesse dia, tem também lugar uma caminhada da Liberdade, às 8h45, o Desfile da Liberdade com a banda da Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, às 14h30, e um jogo de futebol de veteranos entre o Clube Desportivo de Beja e o Sporting Clube de Portugal, às 18h. O cartaz termina no dia seguinte com a iniciativa Passeios Luminosos, com um percurso conduzido pela etnomusicóloga e investigadora Maria José Barriga, com o tema dos cantos e das violas Sons de Beja e do Alentejo, às 16h, e a final da Taça do Distrito de Beja em futebol entre o Mineirão Jostrelense e o Grupo Desportivo Messejanense, às 16h. Também a Câmara Municipal de Vidigueira e as Juntas de Freguesia vão promover um programa comemorativo dos 52 anos do 25 de Abril. Destaque na Vidigueira para a Noite da Liberdade, no dia 24, com uma arruada pelas ruas a partir das 20h30, seguida às 22 horas da atuação do grupo Os Azinhaga, e às 23h30 o grupo coral Os Vindimadoras. À meia-noite haverá a entrega de cravos, com oferta de bolo e licoroso. Em simultâneo, decorre também a feirinha de artesanato. O artesanato sai à rua. No dia 25 de Abril, o Parque Verde acolhe várias atividades desportivas, com destaque também para o passeio de cicloturismo, terminando amanhã com o almoço convívio, com animação musical, com José Santos. Destaque a partir das 15 horas para a ação solene da Assembleia Municipal da Vidigueira. A Câmara Municipal de Serpa aprovou o início do procedimento administrativo relativo ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito a estudantes do ensino superior residentes no concelho, referente ao próximo ano letivo. Segundo revelou a Câmara de Serpa, o município reforça o seu compromisso com a educação e a igualdade de oportunidades, com uma proposta que destina um montante global de 18 mil euros ao programa de bolsas para o próximo ano letivo. O apoio destina-se a estudantes residentes no concelho de Serpa há pelo menos 3 anos, que se encontrem matriculados e a frequentar cursos de ensino superior. O município de Serpa diz reafirmar com esta iniciativa a importância da educação e do acesso equitativo ao ensino superior como pilares fundamentais do desenvolvimento social, económico e cultural do concelho, promovendo simultaneamente o mérito, a igualdade de oportunidades e a valorização dos jovens do concelho. O município de Odmira foi distinguido pelo segundo ano com a bandeira de mérito social. Trata-se de um galardão atribuído pela Associação Nacional de Gerontologia Social, que reconhece boas práticas e o trabalho social de proximidade desenvolvido pelas autarquias e cuja bandeira já foi entregue. Segundo avançou a Câmara de Odmira, o reconhecimento resulta da candidatura apresentada pelo município, que evidencia a implementação de respostas sociais promotoras da coesão e do desenvolvimento social do concelho. Estas iniciativas assentam num trabalho colaborativo com entidades locais e refletem o compromisso com a participação ativa e a integração da população, contribuindo para o combate às desigualdades e à exclusão social. A bandeira de mérito social distingue organizações que promovem o bem-estar e o desenvolvimento social através de práticas que visam reduzir a vulnerabilidade, a pobreza e situações de carência. Em 2026 foram aprovadas 150 do total de 732 candidaturas a nível nacional, tendo o município odmirense sido selecionado para receber este galardão. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
25 de abril é o dia mais celebrado pelo povo português. Esta semana assinala-se o 52º aniversário do 25 de abril. Mais de meio século depois, continua a ser o dia mais celebrado pelo povo português. Nenhum outro dia mobiliza tanta gente para tantas iniciativas que se realizam por todo o país, em ambiente festivo e de agradecimento aos que, há 52 anos, devolveram liberdade a Portugal. A ditadura fascista, que dominou o país nos 48 anos anteriores, privou os portugueses dos mais elementares direitos, garantias e liberdades, manteve na miséria uma parte significativa, enquanto os que beneficiavam da simpatia do poder reinante tudo podiam ou fazer para enriquecer. Isolou o país da comunidade internacional, acentuado com a guerra nas ex-colónias. Por mais que os saudosistas desse tempo tenebroso tudo tentem fazer para denegrir a Revolução dos Cravos, o povo mantém bem viva a memória do que ela representou e por isso persiste em celebrar a data a que atribui mais significado. O MFA, Movimento das Forças Armadas, que fez o 25 de Abril, teve origem numa contestação dos capitães do quadro permanente relativamente a algumas medidas que entendiam que os penalizavam, designadamente, a possibilidade dos oficiais milicianos acederem ao quadro permanente sem terem feito a academia militar. À medida que foram reunindo em torno dessa contestação, acabaram por concluir que havia muito mais a contestar, designadamente o prolongamento da guerra colonial sem fim à vista, onde alguns acumulavam sucessivas comissões, e o que acabou por determinar o golpe de Estado, que foi a necessidade e urgência de acabar com a ditadura e devolver a liberdade ao povo português. E por isso, o movimento que começou por separar os oficiais do quadro permanente dos milicianos acabou por juntá-los por esse objetivo muito mais amplo e agregador, e por isso também acabou por envolver os três ramos das Forças Armadas, incluindo oficiais superiores, e contar com o apoio de alguns civis. Derrubado o regime fascista e afastados os seus dirigentes, incluindo o Presidente da República, Américo Tomás, e o chefe do governo, Marcelo Caetano, o MFA apresentou um programa em que se responsabilizou pela entrega do poder aos representantes do povo através da realização de eleições para as Assembleias Constituintes e da República e para as autarquias locais, o que cumpriu. Esse programa do MFA definiu igualmente o que devia ser o rumo do país e que assentava em 3 D's: da descolonização, da democracia e do desenvolvimento. E pese embora a forma e a medida em que foram realizados, ninguém de boa fé pode dizer que os três grandes objetivos do programa do MFA não foram concretizados. Isso não quer dizer que tudo correu bem ou que todos os portugueses alcançaram tudo a que têm direito. Mas mesmo levando em linha de conta as diferenças no mundo antes e depois de 25 de Abril, Portugal está substancialmente melhor do que de antes. Acabou a guerra, vivemos em liberdade e em democracia, apesar de algumas tentativas de as limitar, o país desenvolveu-se com saneamento básico, saúde e educação para quase todos, importantes infraestruturas, crescimento económico. Tudo isso precisa de ser melhorado, mas existe. O que ainda não alcançamos e por vezes recuamos é na igualdade de oportunidades, com desigualdades significativas entre os que concentram quase toda a riqueza e os que nada ou pouco conseguem aceder a essa riqueza, com a agravante de entre estes muitos serem trabalhadores os que a produzem. A pobreza continua a ser um flagelo que continua a persistir, atingindo quase um em cada cinco portugueses, com maior impacto nos idosos, nas crianças e nas mulheres. Este é, sem dúvida, o maior desafio que o país continua a enfrentar. Enquanto persistirem as desumanas desigualdades e a pobreza, o 25 de Abril continua por cumprir. E a responsabilidade disso é das imperfeições da democracia, assente numa alternância de dois partidos, PS e PSD, que não têm querido, sido capazes ou não têm querido combatê-las de forma eficaz. Isso não quer dizer que seja o regime que deve ser mudado, mas que deve ser aperfeiçoado. E é por isso que 25 de Abril continua a ser o dia mais celebrado, em festas pelas conquistas alcançadas e em luta pelo que ainda falta alcançar. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vamos ter céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até ao meio da manhã e por nuvens altas a partir do final da tarde. Períodos de chuva fraca até ao meio da manhã, com vento em geral fraco do quadrante oeste, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior, descida da temperatura, em especial da máxima, e no litoral norte e centro. Temperaturas que poderão chegar aos 24 graus em Beja, 23 em Évora, 21 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.